Satisfação receber aqui o vereador Paulo do Raio X, de Corbélia, do MDB. Paulo, obrigado pela presença, boa tarde.
Boa tarde, Zé Roberto, boa tarde aos ouvintes aí da CBN. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje trazendo esse nosso movimento que é tão importante para o município de Corbélia. A gente, como Câmara de Vereadores, sempre teve um movimento ali mais informal, no sentido de procurar melhorias aí para os usuários, né? As pessoas que moram em Corbélia, porque o pedágio era muito caro. A concessionária anterior, a passagem custava no final ali R$17,40 para um automóvel.
R$17,40 era o valor da tarifa.
Era o valor da tarifa. No início da concessão, houve um acordo de um desconto para os moradores dos distritos da Penha e do Ouro Verde. São distritos que são divididos pelo pedágio da sede do município. E a gente sempre brigou por um desconto, alguma coisa que, diria assim, não é um benefício, né? É uma diminuição de prejuízos para o resto da população.
É porque tem gente que
exato,
tem percorre ali 10, 5 quilômetros e tem no meio a praça.
Exato. A gente tem a dificuldade, por exemplo, do comércio, né? Uhum. Primeiro, que o pedágio evita das pessoas irem comprar em Corbélia, pessoas que moram no distrito, uhum. porque custa caro. E para o comércio fazer uma entrega, por exemplo, no distrito, vai ter que embutir esse valor do pedágio, que inviabiliza muitas vezes. As pessoas acabavam comprando em outros municípios por conta disso. Com o final da concessão, a gente já prevendo que viria uma nova concessão, viria um novo contrato, a gente iniciou. Eu propus na Câmara de Vereadores que a gente formasse uma comissão mista, como aconteceu, com membros do Legislativo, com parcela da população, da sociedade civil organizada participando, e a gente criou esse movimento, fez abaixo-assinados para buscar uma cláusula contratual na próxima concessão, prevendo, a gente pede a isenção das placas registradas no município. Uhum. No final da concessão anterior, no último ano, a gente conseguiu 50%, brigando bastante, correndo atrás com a concessionária, um acordo de cavalheiros de 50% para as demais placas que não eram do distrito. Uhum. Mas isso foi no último ano só ali, foi pouco tempo e era bem burocrática a condição para conseguir essa isenção.
Aquele contrato anterior de quase 24 anos, quanto tempo vocês ficaram com o desconto durante todo o período?
O desconto dos distritos, sim.
Dos distritos, desde o começo.
Desde o começo. Era bem burocrático, não era todo mundo que conseguia, tinha muitas regras que deviam ser seguidas.
O motorista pagava quanto?
Era 90% de desconto.
90% de desconto. Então, de R$17,40 pagava 90%, tinha 90% de desconto.
Exato.
Pagava 10%
exato.
Desse valor.
Somente para os moradores dos distritos.
Os dois distritos. Cascavel a Corbélia dá 25 quilômetros. De Corbélia até o primeiro distrito lá? De Corbélia, da cidade até o pedágio, dá quantos quilômetros?
Até o pedágio são 4 quilômetros.
4 quilômetros. E logo depois desses 4 quilômetros
depois
tem um distrito,
já tem um
né?
distrito, logo em seguida. Para você ter uma ideia, a pessoa, se fosse se deslocar para o primeiro distrito da Penha e voltar para Corbélia, ia gastar em torno de R$10 de combustível, 2 litros de gasolina. E iria gastar gastava R$35,
R$34,80
de pedágio.
17,
era uma coisa assim muito desproporcional.
Mas também ali foram criados alguns desvios, né? Tinha gente que fazia uso de alguns desvios.
Antigamente,
em determinado período.
Antigamente existia, hoje já não existe mais, fica inviável. Uhum. São muita distância, estradas rurais, algumas passagens foram fechadas também. Então hoje, e ninguém quer desvio, na verdade, a gente quer transitar pela rodovia, a gente quer ter o direito de andar dentro do nosso próprio município, né? Uhum. Porque nós estamos sendo privados de andar dentro do próprio município. Estávamos, né? Uhum. E o nosso medo é que a gente volte a continuar privados disso de novo. E a nossa maior preocupação é que com uma nova concessão, a gente não tem a garantia de que vai haver esse desconto, principalmente para os distritos. Mas é necessário que haja para toda a população. Porque o prejuízo não é só financeiro. O prejuízo é cultural, o prejuízo é afetivo, famílias divididas.
Ele é de toda a ordem, né?
Sim, as pessoas não vão, os filhos não vão visitar os pais que moram no distrito porque fica caro. Veja, a pessoa que ganha um salário menor, isso vai impactar no orçamento dele. festas que acontecem, existem festas tradicionais que acontecem nos distritos, nas comunidades, as pessoas deixam de ir, porque fica muito caro, né? São poucas pessoas que têm essa condição de se dispor disso. O Corbelo é um município essencialmente agrícola. Para o agronegócio também é um prejuízo. Produtores rurais que têm que transitar com sua safra, com seus equipamentos pela rodovia, para andar logo ali, acabam tendo que pagar muito caro por isso. Então, impacta muito na economia do município.
Vereador, tem ideia de quantas pessoas estão envolvidas nessa situação? Quantas pessoas estão sendo afetadas?
Eu diria que 100% da população.
100% da
população? 100% da população acaba sofrendo, direta ou indiretamente. Porque, veja, se diminui, se o comércio do município enfraquece, diminui o emprego. A pessoa que, de repente, ia ter um emprego não vai ter porque o comércio está mais fraco. Fecha os comércios por conta disso. Porque, veja, 30%, 40% da população que deixa de gastar no município impacta muito. Serviços acabam indo para outros municípios. O dinheiro que poderia circular dentro do município deixa de circular. Então, impacta em 100% da população.
Você esteve em Brasília, documento foi elaborado, já foi encaminhado.
Duas
em termos
vezes,
de documentação.
Duas vezes eu estive em Brasília já, acompanhado de outro vereador, o vereador Claudino. Vamos citar aqui o vereador Claudino de Lara, que faz parte da comissão também, o vereador Eli Stefanello. E a gente esteve duas vezes em Brasília, no Ministério dos Transportes. Agora, em 2022, salvo engano, e 2023 agora, no antigo governo, que era Ministério da Infraestrutura, né? E agora voltou o Ministério do Transportes. As duas vezes a gente foi recebido por técnicos, por assessores. Nessa última, a gente já tem conhecimento, tivemos uma resposta, inclusive, de Brasília, que o nosso movimento está sendo analisado, foi encaminhado para a ANTT, só que a gente não tem nada de garantia, nada de positivo, dizendo que a gente vai ter algum benefício nesse sentido.
Primeira discussão com o Tarcísio de Freitas, né?
É, a equipe dele, né?
Da época do governo Bolsonaro, e agora o Renan Filho.
Renan Filho. Não com eles propriamente, mas com sua equipe. Inclusive, esse técnica. Último documento veio a pedido do próprio ministro.
E você tem informação de outras situações em outros municípios? As providências estão sendo tomadas? Porque há, inclusive, nesse próprio modelo, pelo que a gente já debateu aqui, uma perspectiva de flexibilizar alguma coisa, ajustar com a questão da distância e tal, inclusive com uma proposta moderna, né, de dar um direcionamento nesse sentido.
Exato,
aí.
Tem várias propostas por quilômetro rodado, mas eu acredito que isso vai ser muito difícil de implantar e vai um tempo. A princípio, eu acredito que vai começar como era antigamente. Essa é a minha opinião. A gente não tem nada do oficial, é muito difícil, a gente tem informações concretos com relação a isso. Inclusive, o pedágio de Corbélia, segundo informações, ele vai para o segundo lote aí, que será, parece-me que as tratativas vão começar em novembro, para ser implantado em 2024. Agora já tem informações que vai para 2025. Mas são conversas assim, informais, que a gente não tem nenhuma certeza de nada. Existem outros municípios com a situação parecida com a de Corbélia, no Paraná existem, sim, a gente tem conhecimento de vários aí, próximos aqui, eu acho que creio que São Miguel do Iguaçu seja Floresta também, Mandaguari, mas são municípios que ficam divididos de outros municípios. Eu acho que em Lapa tem um parecido com o de Corbélia, mas eu diria assim, complicado como o de Corbélia, eu acho que é o único. Eu busquei informações, Corbélia, eu acho que está em primeiro lugar estourado nessa situação de prejuízo com relação à população. A partir do momento que tem que pagar um pedágio caro como pagava.
Tem conversado com os deputados aqui do Paraná, aqueles que fizeram parte da frente parlamentar, porque a frente parlamentar agora está sendo ainda ajustada, né? Não tem a atual frente parlamentar.
Exato.
Sobre o pedágio.
A gente procurou todos os deputados aqui da região, todos foram os deputados e ex-deputados. Já em 2021, 2022, a gente esteve em Curitiba, já estive várias vezes em Curitiba, inclusive na antiga comissão da frente parlamentar do pedágio, que era o deputado Arius Chiorato. Ele nos recebeu, a gente levou o nosso pedido para eles lá, já, como eu falei, prevendo já, né? A gente já se antecipou para não correr o risco de dizer, chegaram tarde, né? Então a gente está desde 2021 correndo atrás disso. Agora, como se dissolveu a antiga frente parlamentar, hoje está por conta da comissão de obras do Estado, salvo engano, é obras. Inclusive o deputado Gugu Bueno, o presidente. E a gente já procurou, inclusive o deputado Batatinha já propôs para a comissão, mandou um modelo de emenda, de cláusula contratual, para que seja inserida, né? E a gente conta, sim, com todos os deputados, inclusive todos os vereadores estão buscando seus deputados, afinal eles tiveram votação expressiva em Corbélia, e a gente precisa deles. A gente já buscou todos os deputados, todos têm o nosso movimento já.
Muito bem, algumas mensagens chegando aqui. O Orlando participando, muito obrigado. Quem mais está participando aqui? Tem dúvidas de alguns ouvintes aqui. O Luiz, obrigado, Luiz. O Luiz está dizendo o seguinte: sou de Cascavel, acho justíssimo realmente uma medida como essa para reduzir a tarifa. Quem mais está perguntando aqui? Vamos colocar aqui, Jonildo de Corbélia, sempre ouvindo a CBN. Eliezer Fontana, sempre acompanhando a CBN. Conhece o Eliezer Fontana?
Foi conheço, prefeito? Conheço o Eliezer, duas vezes prefeito de Corbélia, duas vezes vice, foi vereador também.
Nós temos uma pergunta aqui, é do Adilson, ele diz o seguinte: tem que atender sim, isso também deveria acontecer na praça entre Cascavel e Toledo. Cascavel e Toledo é um pouco diferente, já está duplicado, né? A gente tem acompanhado, tem gente, muita gente bronqueada também nessa questão.
Mas vai ser um prejuízo, sem dúvida nenhuma, um prejuízo muito grande, porque muitas pessoas se deslocam diariamente, né? Por questão de trabalho, questão de estudo, impacta, sem dúvida nenhuma, vai impactar muito aí na economia local.
Aí a tarifa tende a ser menor, porque o trecho já está duplicado, mas mesmo assim acaba impactando. Você não descarta a possibilidade de manifestações? Tem ouvinte perguntando assim, eu tenho certeza que vai acontecer várias manifestações. Se porventura não aparecer, o bom é chegar a um acordo que apareça lá nessa nova concessão, tudo desde o comecinho documentado, tudo ok, para não ter problema, porque depois de pronto, né, aí fica mais difícil.
Sem dúvida, a gente nós como parte do poder público, a gente tem que procurar os meios legais, né? É o que a gente está fazendo, a gente não incentiva, mas a gente não pode impedir a população também. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, se não houver alguma sinalização positiva para o que a gente está fazendo aí, a população com certeza vai se manifestar também. É uma questão lógica, porque é um direito, né? Na verdade, ninguém está buscando nada que não seja um direito da população.
Aline, mas a praça talvez não fique naquele mesmo local. Pode ser que a praça fique em outra posição, não existe essa possibilidade?
Eu não acredito, e já digo por quê. Primeiro que lá é um local estratégico, houve um estudo para implantação, porque ele fica seguindo de Cascavel, ele fica antes do acesso para Cafelândia, para Nova Aurora, por exemplo, que se esse pedágio fosse para lá dessas interseções, desses trevos, abriria a rota para que as frotas desviassem o pedágio. Então, sem dúvida, eu acredito que eles não vão mudar, pelo menos para a divisa de Corbélia, por exemplo, com o Biratã. E se mudar para outro local, por exemplo, entre Cascavel e Corbélia, acontece exatamente o que vai acontecer com Cascavel e Toledo, porque Corbélia é um município pequeno, um município que depende muito de Cascavel. Os estudantes, todo dia, né, muitos estudantes que vêm para Cascavel, pessoal que depende para trabalhar, muita gente trabalha em Cascavel, se desloca diariamente, pessoas que precisam da questão de saúde também. Então, o trânsito de pessoas de Corbélia para Cascavel diário é muito grande. Seria um outro prejuízo maior ainda, talvez.
E aí ficaria muito próximo de Cascavel, da 25 km, teria que ser para lá. Mas você já explicou tecnicamente por que não seria.
Isso é o que já nos passaram extraoficialmente, que não sairia de lá.
Se tivesse que empurrar para lá, com quantos quilômetros resolveria o problema de Corbélia?
Eu acredito que com uns 15 quilômetros, né?
15 quilômetros já resolveria.
Passasse da... O ideal seria depois do Ouro Verde, pelo menos, que já liberaria a grande população aí.
Vamos aguardar esses desdobramentos, mas é uma pauta interessante. E falando aqui na CBN, com certeza vai repercutir em todo o estado e a gente vai acompanhar. E, naturalmente, fazer essa defesa também, por que não? É uma defesa justa para que se tenha um preço que seja um preço justo, né? Para não sangrar ainda mais a economia. Estamos falando especificamente da economia de Corbélia, né? Porque o pedágio anterior sangrou a economia paranaense, judiou de muita gente.
Sem dúvida nenhuma.
Da economia aqui do nosso estado, sem falar dos desvios, das propinas que ficou depois comprovado, até teve acordo de leniense, o próprio trevo Cataratas.
Pequena parte do dinheiro que foi desviado foi aplicado ali, mas eu diria assim que foi uma quantia irrisória, perto do valor real mesmo, né? É uma outra questão, né? Por exemplo, Corbélia a Cascavel já deveria estar duplicado há muito tempo. Mas, infelizmente, não aconteceu. Houve uma duplicação lá no, dentro, no perímetro urbano de Corbélia, até porque o Trevo Cataratas não dava condições de uma duplicação de Corbélia para Cascavel. Acontecia um gargalo ali, né?
E quem fez aquela duplicação, até para o ouvinte que de repente tem essa curiosidade, foi o Estado?
Foi o Estado com a concessionária, né? Eu acho, pelo que eu sei, as informações que a gente tem, quem bancou foi a concessionária, que era uma das dos investimentos que deveria ter feito aí durante os 24 anos, acabou acontecendo no finalzinho ali, por conta desse contrato, né? Mas o ideal seria que Corbélia fosse, que a duplicação fosse de Corbélia e Cascavel. Seria muito mais viável, muito mais útil para o próprio município.
É, e esse novo modelo, ele contempla aí até o sétimo ano, até o nono ano, mais precisamente, a duplicação desses trechos, né? Tanto da 277 como aqui da 369, são investimentos importantes previstos, né? Tomara que os encaminhamentos realmente sejam esses, né?
Aí entra os famosos degraus tarifários, né?
É, a partir daí, sim.
Das obras, o pedágio vai aumentando.
De repente começa aquela praça ali na faixa de 12, 15 reais, mas logo em seguida, depois de nove anos, a cada ano vai ter a correção inflacionária.
Exato.
Depois de 9 anos, aí já sobe 40%, logo de cara.
A preocupação,
né,
maior, uma das preocupações, né, que a gente tem é isso, a gente não... É a dúvida, né? É tudo muito obscuro, muito difícil da gente entender. A gente não tem informações concretas de como vai ser, como que não vai ser. A gente fica numa instabilidade, eu diria assim, porque é o medo.
A discussão agora está muito mais aberta, está muito mais clara, mas mesmo assim tem muitos pontos obscuros.
Exatamente,
é isso?
Exatamente. Preocupa muito.
Gostaria de aproveitar a tua presença aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho da Câmara e como que está o município hoje. É o doutor...
Dr. Giovanni.
Giovanni, que é o prefeito.
Giovanni é o prefeito. Fez um bom trabalho, né? Prefeito reeleito, foi reeleito candidato único e fez um bom trabalho. Ele meio que transformou a cidade. A cidade, de como ele pegou, como está hoje, dá uma diferença muito grande. Uma pessoa muito dedicada, honesto, bem discreto. Não é aquele prefeito que está na mídia, que está no dia a dia, mas ele... se preocupa muito, faz um trabalho bem feito no município.
Está com uma boa aprovação lá, então.
Acredito que sim.
Junto à população.
Acredito que sim.
E agora vem aí o pleito de 2024, a eleição está se avizinhando.
Está chegando.
Já os bastidores, a movimentação por lá?
Ainda está meio quieto lá, ainda está meio tranquilo, nada assim muito, muito claro também.
Você é do MDB, terá candidato próprio, MDB?
Não sei, a gente tem um grupo lá, né, que de muitos anos, que sempre caminhou meio junto, uma coligação, e acredito que a coligação continue.
Corbélia, distante de Cascavel, 25 quilômetros, tem quantos habitantes Corbélia?
É, próximo a 18 mil habitantes.
Próximo a 18 mil. Cidade das Flores?
Cidade das Flores. O pessoal continua plantando flor.
Muitas
lá.
Flores.
Tem. É bacana. É o perfil da cidade, né? Podia ser mais, podia ter mais flores, né? Mas estão se esforçando.
Atendimento à saúde, obras, tem acontecido bastante?
Bastante obras. Aconteceram muitas obras aí na gestão do Dr. Giovanni. Foi um verdadeiro canteiro de obras.
E por ser médico, a saúde como é que está lá? Tem estado relativamente bem?
Eu acredito que sim. No geral, dentro do possível, na macro, eu diria assim. Existem falhas, como em qualquer setor. A saúde eu diria que é muito melindroso. É um setor muito melindroso. Então, qualquer falha repercute, né? Mas no sentido geral...
A saúde básica está bem.
A saúde está indo bem. Eu acredito que nunca teve tanto atendimento como está tendo hoje, especialistas atendendo. O Dr. Giovanni conseguiu levar, inclusive, um entreposto do SISOP para atender lá no município, né? Ao invés da população vir para Cascavel, tem alguns especialistas que estão indo atender as pessoas lá em Corbélia. E isso tem ajudado muito na questão de cirurgias, de resolver o problema das pessoas. E isso é muito importante.
Muito bem. E você é ligado, de alguma forma, à saúde também, né? Paulo do Raio-X, trabalhou muito tempo no hospital.
Trabalhei como técnico em radiologia muitos anos, né? Então, pegou a alcunha, né? Como que fala de Paulo do Raio-X. É como eu sou conhecido em Corbélia.
E aí facilita também para trabalhar em defesa da saúde.
Exato. A gente sempre procura buscar o melhor para o município, né? A nossa função.
Vereador Paulo Cardoso, popular Paulo do Raio-X, muito obrigado pela entrevista.
Eu agradeço muito mesmo. Deixar claro que é através da mídia que a gente vai conseguir chegar aos nossos deputados, às pessoas aí que são responsáveis por esse assunto tão importante. Então, eu agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui hoje e tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui vai repercutir de alguma forma positiva para que a gente alcance nossos objetivos.
Conversamos com o vereador Paulo do Raio X, do MDB, da cidade de Corbélia. Por último, falou um pouquinho sobre o município, mas inicialmente, claro, destacando esse movimento Corbélia Tarifa Zero, movimento que tem aí uma comissão mista, tem vereadores, sociedade civil organizada para que a tarifa não seja esse valor cheio, porque afinal de contas seria muito difícil para o município lá de Corbélia, os distritos. Agora, 2:30, nós vamos aos estúdios da CBN São Paulo. Você confere agora o repórter CBN e as últimas notícias do país e do mundo. Logo depois nós voltamos.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso.